Bom, Cláudio, fala pra gente sobre o espetáculo Jogando no Quintal.
Puxa, o espetáculo, na verdade, ele é um jogo mesmo, tanto que a gente nem fala, hoje eu vou fazer espetáculo, a gente falou assim, ah, hoje eu vou jogar. É um jogo mesmo de duas equipes de palhaços, somos todos palhaços, que se enfrentam buscando a vitória a qualquer custo. E o jogo, a bola do jogo, são os temas que a plateia dá. A plateia dá o tema e os times vão improvisando em cima desse tema. E a plateia tem cartões com as cores dos times e vão votando em qual time está saindo melhor. Vão marcando os pontos no placar, como se fosse um futebol mesmo. E no final, um dos times vai ganhar, se não der empate. É tudo improvisado, banda ao vivo, juiz. Como eu vou ser o juiz aí, não vai poder xingar a mãe do juiz. E é muito divertido, porque é muito intenso mesmo. A plateia participa o tempo inteiro dando temas, conversando, brincando. É uma coisa muito festiva. É um evento de futebol. Quem já foi ao futebol sabe que o jogo não se restringe ao gramado, né? O jogo do gramado é só pretexto para que aconteça um evento maior, né? Que é a festa da torcida, o cara bebendo churrasquinho na porta do estádio. Então, é um evento mesmo.
Bom, e apesar de ser um espetáculo teatral, em que existe todo um desenvolvimento pré-definido, né? Há também o fator da improvisação que faz com que cada espetáculo seja uma experiência única. Como que é essa relação?
Então, ele é totalmente improvisado dentro do roteiro que a gente pré-estabelece, né? Então a banda abre, os times entram, e as pessoas, normalmente, essa palavra improviso está associado, infelizmente, a fazer de qualquer jeito. E é ao contrário, só é capaz de improvisar quem conhece muito aquele assunto, né? Que nem colocar uma criança que nunca cozinhou, não vai conseguir capaz de improvisar uma comida. Mas colocar uma pessoa que tem um mínimo de conhecimento de alguma coisa, ele é capaz de refogar uma cebola, botar um presunto e inventar um macarrão. Então é isso, ele é um espetáculo muito improvisado, mas a gente treinou bastante para poder fazer isso. Uma característica que eu acho que é muito peculiar do Jogando, que nos difere dos outros grupos de improviso, é que como somos palhaços, o fracasso também joga a nosso favor, né? Porque as pessoas gostam de ver palhaço se ferrar, né?
Uhum.
Então, quando o improviso não dá certo, ele acaba dando certo pelo fracasso. As pessoas riem da gente, né? Do nosso desespero em tentar acertar. É um pouco isso.
Tem uma questão que eu acho interessante, que, por exemplo, tem aquele chavão do futebol que diz que ele é uma caixinha de surpresa, né? E a questão da improvisação também tem um pouco disso, assim. Fala um pouquinho sobre essa relação, assim, desse chavão do futebol com o teatro de improvisação.
Olha, eu adorei. Eu sou apaixonado por futebol. E sempre ouvi esse jargão. E de fato, o jogo do jogando, o jogo do improviso, ele é uma caixinha de surpresas. E isso é que é muito contagiante. Por isso tem gente que já viu Jogando aqui em São Paulo, que a gente faz bastante, que já viu, 30, 40 vezes. Porque nunca se sabe o que vai acontecer. Você sabe que vai ter o jogo, você sabe como é que começa, mais ou menos, mas não sabe o meio, o que vai acontecer mesmo. E isso que é interessante. E o paralelo com o futebol é muito concreto, né? O time ensaia, sabe as jogadas, mas também é uma caixinha de surpresa, porque de uma hora para outra alguém tira um coelho da cartola, dá um drible inesperado, inventa uma tabela que não estava prevista. E é esse que é o grande barato do jogo, do futebol e do improviso. É quando acontece na sua frente algo que, nossa, como é que ele foi ter essa ideia? Da onde que surgiu isso? E que a gente também se surpreende. E é isso, o barato mesmo, é deixar acontecer de verdade o que está acontecendo na hora, o aqui e agora mesmo, sabe? Isso que é o grande lance.
Uhum. A peça já é bem conhecida, né? Enfim, vocês já devem estar na estrada há um bom tempo com ela. Em algum momento isso não pode engessar o espetáculo, torná-lo de alguma forma previsível?
Puxa, a pergunta é bem legal e a gente se debruça sobre isso o tempo inteiro. Jogando completa esse ano 11 anos ininterruptos de cartaz. E as armadilhas são enormes, porque alguns temas são recorrentes, você já sabe o que funciona, a tentação de usar aquilo que funciona e a plateia vai rir é enorme. A gente procura o tempo inteiro encontrar formas de escapar dessa acomodação mesmo. como que a gente também procura se surpreender, a gente procura também mudar um pouco o formato. Por exemplo, na última temporada a gente acrescentou coisas que não tinham antes. Por exemplo, a cada final de jogo, a cada final de partidas, porque durante o jogo tem diversas etapas, né? A plateia podia jogar bolinhas na gente se não gostasse, ou se gostasse jogava rosas. Então a gente foi colocando coisas que não tinham antes para a gente também se surpreender com a dinâmica do espetáculo. E também a gente vai o tempo inteiro pesquisando novos jogos, às vezes são jogos que já existem muito, mas que a gente nunca fez, né? Para também tentar fugir dessa armadilha isso eu já fiz uma vez, vou fazer de novo. Agora, a comédia de arte, se for olhar ali, era tudo muito improvisado, mas eles tinham cartas na manga. E essas cartas na manga a gente tem lá. Tem, se o espetáculo está caindo, se puf, taca a carta, você sabe que vai funcionar. Mas nunca para viver delas. A gente só usa quando é necessário para dar um tempero aqui e outro lá. A ideia é que realmente a gente não caia, e a pergunta é ótima por causa disso, que a gente não caia nesse gesso, assim. Que a gente se surpreenda, que a gente mude, que a gente arrisque. E a plateia percebe quando é vivo e quando a coisa tá decorada, assim, né?
Bom, Cláudio, agora eu queria falar um pouquinho do Festival Internacional de Improviso, que ele está rodando várias cidades. Qual a importância de se promover eventos como esse?
Puxa, eu acho que ele extrapola o seu Festival de Improviso. Para a linguagem, é claro que muito interessante, porque promove a troca dos artistas improvisadores de cada cidade onde está tendo o festival com os artistas que chegam e difunde mais essa linguagem do improviso. Mas acho que, sobretudo, é incrível que existam patrocinadores que promovam espetáculos e que coloquem olhares diferentes sobre a mesma linguagem, seja o improviso, a mímica, o palhaço, em diversos lugares, para que aconteça uma troca enorme, né? Em Salvador, agora a gente pôde conhecer os improvisadores lá de Salvador, desmatar curiosidades. Por isso que nesse sentido extrapola. Se fosse um festival de palhaço, seria incrível trocar com os palhaços do lugar. Então acho muito bacana que a gente tenha ainda pessoas que acreditam que essas manifestações que não estão na grande mídia, né? Ninguém daqui é ator de novela, que as manifestações elas precisam ser iluminadas, essas expressões das cidades precisam ser mais difundidas, divulgadas. Então, nesse sentido, toda iniciativa que promova a troca de quem chega com quem está é sempre muito bem-vinda.
Bacana. E como é fazer espetáculos de improvisação? O que te atrai a participar de peças nesse formato?
Olha, eu sou palhaço há 20 anos. Eu trabalho muito em rua, eu gosto que a rua não te permite ficar acomodado, você não pode falar para o cachorro, não passar, ou para o bêbado, não interferir. O palhaço sempre joga improvisando. Essa improvisação teatral, ela atrai por poder colocar em prática esse olhar não teatralizado sobre o aqui e agora. Então, tem uma dramaturgia que a gente tem que construir, no caso desse improviso teatral, que aí sim tem uma teatralidade, mas o aqui e agora não te permite se afastar da sua essência, afastar da essência do outro. Então, eu tenho paixão absoluta sobre isso. Assim, o que está acontecendo agora é com isso que eu vou jogar. Se alguém na plateia espirra, a gente vai ouvir, vai incluir. Se alguém atrasa, chega depois, a gente vai incluir. Se, puta, deu um blackout, acabou a luz do espetáculo, o espetáculo não vai parar, porque a gente vai incluir o blackout, vai lá para a rua e vai fazer. Então, a possibilidade de eu me sentir, não o ator em cena, mas o Cláudio vivo em cena, é que me faz fazer isso da minha vida mesmo.
Bom, Cláudio, nossa entrevista chegou ao fim. Muito obrigado.